Estou tão contente hoje porque podemos olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Temos sempre almas preciosas na expectativa de ouvir as mesmas coisas. É interessante que o Evangelho, de uma capa na outra, sempre, ele é a mesma coisa. Isto quer dizer, composto das mesmas coisas. E Paulo afirma que isto é segurança. Segurança para nós. Segurança para aqueles que realmente vivem do Evangelho. Às vezes você pensa que é só quem prega o Evangelho que vive do Evangelho, come do Evangelho, veste do Evangelho, só o pregador. Não. Quem crê no Evangelho de Jesus Cristo vive do Evangelho, come do Evangelho, veste-se do Evangelho. Aleluia. E nós vamos continuar pensando um pouco no nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão. Você pensando num personagem como este, que é um pivô da igreja, uma coluna secular, nunca se encontrará em confusão. Aquilo foi tremendo. Ninguém tem que lutar com você. Ninguém tem que lutar com você para sair de Sodoma, porque você não está nela, nunca esteve nela. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 19 ao 21. Depois, então, vamos ter um hino com a irmã Lilian, louvor e adoração. Se referindo a Abraão, Paulo fala, escreve: e não enfraqueceu da fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Louvamos o teu nome, ó Pai. Não tanto quanto deveríamos louvar. Ficamos devendo muito nisto. mas dedicamos aquilo que podemos. E isso com gratidão. Com gratidão em nossos corações. Sabemos que não estamos malhando com o cabo do machado apenas, lenhando. Nós temos o cabo e o machado. O machado é o cabo. E isso confirma o nosso trabalho, o qual encomendamos a Ti em favor de todos que nos ouvem. Não há outro propósito, ó Pai, de pregar essa mensagem, de pregar o Evangelho, de cantar, de louvar, de engrandecer o Teu nome, a não ser edificar almas. Depende de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, aceita nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados e pela nossa cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Irmã Lília, louvor e adoração.
Nos teus átrios, ó autor da criação, para te render louvores em perfeita comunhão. Somos frutos da aliança, somos filhos da promessa revelada aos nossos pais. E por isso te louvamos, e prostrados te adoramos, e queremos o teu nome exaltar. A Ele seja dada a glória, toda a honra e o louvor ao Cordeiro. Cadeias caem por terra, são desfeitas as prisões. Quando um louvor é dado com sincera adoração, as algemas são quebradas e as mãos são levantadas, exaltando a Deus o Pai. O louvor que Deus recebe, o Espírito intercede, faz a obra entre nós realizar. seja dada a glória, toda a honra e o louvor ao Cordeiro que está vivo e da morte triunfou. E não existe outra força como Espírito de Deus que opera e que age no louvor deste lugar, onde todos dizem santo, 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 santo és Deus, Jeová. A Ele seja dada a glória, toda a honra e o louvor ao Cordeiro. Como Espírito de Deus que opera e que age no louvor deste lugar, onde todos dizem santo, 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 santo.
Amém. Estou tão contente hoje, porque podemos olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição, vendo os sinais na igreja da breve aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo palavra por palavra se cumprindo. Qualquer ser cristão que quiser raciocinar sobre isto, posiciona, se alicerça, mais ainda. Na mensagem a ele ouvi, 38, quero repetir novamente essa expressão: estou tão contente hoje, porque podemos olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição. Esses edifícios que estão sendo levantados, eles são testemunhas testemunhas, são sinais. É importante saber que não foi dado o dia, não foi dada a hora, mas os sinais ficaram muito, muito bem claros, nítidos. Os sinais são expressivos, notórios. Basta dedicar um pouco de atenção. Testemunhas de um lado, testemunhas do outro. Testemunhas no mundo vegetal, animal, a natureza, nos céus, no zodíaco. Testemunhas no mar, na terra, no espaço. Testemunhas na política, no governo. E aí então você vai vendo testemunhas, testemunhas na escola, testemunhas na própria família, no próprio lar. Isso falando, testificando, testificando, testemunhas, testemunhando, testificando de sua aparição. Então, o suspiro de sua alma, o contentamento do seu espírito e a paz do seu coração estava e está exatamente nisto. Testemunhas ao lado da cama, testemunhas ao lado da mesa. Tudo testificando. Se a mulher é piedosa, se a mulher é a mulher de 1 Timóteo 2:9 em diante, ela está testificando. Se ela não é, ela está testificando do mesmo jeito. A mesma coisa com o homem. E vejamos. Recordem, ele, Jesus, disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora veja, esse era o sino do profeta. Ele batia esse sino todos os dias. Todos os dias. Observem o que os pecadores estavam fazendo em Sodoma. Veja o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar isto. Observem o que os três anjos fizeram, todos os três. Veja, o mundo hoje em seu pecado. O fogo que queimou Sodoma não queimou o pecado, não queimou os espíritos de Sodoma, não queimou o sodomismo, não. E ele não era para isso. O tempo e nem mesmo a bomba atômica queimaria, extinguiria o espírito de Sodoma. nem mesmo a bomba atômica. Bomba atômica não mata espíritos. Aleluia, isso é verdade, sim. Mas interessante, muito interessante. É que, por outro lado, não tem bomba atômica que possa extinguir o Espírito Santo. O Espírito de Deus. O Espírito da eleição, o Espírito da predestinação, o Espírito da fé, que estava lá fora em Abraão, continua. Nós temos uma corrente, uma sucessão de espíritos que vem vindo uma corrente de um lado e do outro. É uma trilha. Aleluia. Basta você ver os noticiários a respeito do apoio, da aceitação, da legalização do sodomismo. Que precisa mais? Mas você vai olhando paralelo, vai olhando de lado. Observe o que os pecadores estavam fazendo em Sodoma. Veja o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar isto. Observem o que os três anjos fizeram. Veja o mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja hoje em sua condição como Ló. Veja a igreja escolhida tendo seus problemas como Abraão tinha. Então nós não nos esquecemos, nós não deixamos para trás que nesta dimensão nós temos problemas como Abraão tinha. Nós não temos problemas como Ló tinha. Lá tinha problema demais. Estava atarentado para salgar a carne podre de Sodoma. Gemia, cansado às vezes. Ia dormir esgotado. Enquanto que Abraão tinha outra classe de problema, completamente diferente. Você não tem os mesmos problemas do mundo, gente. Você tem que acordar para isso, jovem. Moça, mulher, homem, acorda! Aquele lá não é problema meu, não é problema seu. Vejam vocês, obreiros, quais eram os problemas de Ló, mesmo depois de sair de lá. Carregou um fardo terrível, que virou uma estátua de sal. Abraão não teve esse fardo. Abraão não teve esse problema. Abraão não teve que gritar: não olhe, Sara, não olhe para aquilo. Não se vista daquele jeito. Não faça isto, não faça aquilo. Não. Sara, oh Sara, é a promessa que eu tenho, Sara, a promessa que nós temos, você escutou lá de trás da tenda, e agora você está cuidando das unhas? O que você está pensando? Não. Não, não, não foi assim, não. Mas esse Ló teve trabalho, meu Deus. Ficou para trás, não teve jeito. Vou embora, só eu e minhas filhas. Daqui a pouco acorda, vai ser pai de dois netos. Ah, pai dos seus próprios netos. Pai de seus próprios netos, tendo filho com as duas filhas. Só levou problemas. Só carregou problemas de Sodoma. Duas gerações terríveis. Você tira por esses avós que querem criar netos. O que eles não passam? Né? Já não criam mais como criaram os filhos. É custoso. Ló, o que que você tirou de Sodoma? O que você levou de Sodoma? Abraão, o que que você levou de Sodoma? Ele disse: nada, eu nunca fui lá. Eu nunca fui lá. Assim mesmo, Abraão teve uns probleminhas que não eram de Sodoma, mas eram da igreja. A mulher ainda acabou metendo a colherzinha de pau no meio, mesmo assim. Não, eu vou arranjar um filho de qualquer jeito. Tem essa Agara, essa egípcia aí, ela é bonita. Hein? E você está bem, não é? E ela vai gemer, sofrer, tirar dor do parto no meu colo, sentada no meu colo. Que efeito psicológico. Psicose até. Não, o menino é meu, ele nasceu, foi de mim. Está bem, Sara, está bem. Daqui a pouco, bota esse Ismael para fora. Manda embora. Eu não quero ele, porque o filho da promessa veio. O Isaac está aí, eles estão brigando. Vai brigar mesmo. Isaac não... Mas só tem ele para brincar, né? Mas só tem ele para brigar também. Ô, Jesus, quando você tem só um para brincar, você tem só um para brigar. Aí Deus pega e ainda manda para ela, resolve o problema, Abraão. Obedeça a Sara, viu? Vós, maridos, obedecei às vossas mulheres. Ô, tristeza, meu Deus. Problemas da igreja. Problemas da igreja. Como Abraão tinha, como nós tínhamos. Às vezes você diz, alguém diz, ô pastor, o Adão, ele disse, está sofrendo demais, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Mas eu não, pastor. Eu não posso falar assim não, porque Deus não me deu mulher nenhuma, não. Foi eu que arranjei. Arranjei por minha conta. Oh, Jesus. Aleluia. Mas, gente, olha, é muito bom e é construtivo você construir a mensagem da qual você se alimenta. Não tem coisa melhor de você comer uma fruta que você plantou. Ah, mas eu gosto demais disso. Outro dia mesmo eu estava falando, essa mangueira aí, eu chupei a manga, fiz a muda e plantei, olha ela é cheia de flores, ó. Aí depois você pega assim, ó, vai lá e tira, assim, principalmente sendo a manga sabina, não é? Bem madurinha, e deixa aquele melado gostoso correr assim, ó. Eu plantei, é meu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você constrói. Trabalha e vive em cima daquilo que você construiu. Tira a água do poço que você furou. Come aquilo que você plantou. Colhe aquilo que você plantou, não que os outros plantaram. E aí, então, o Isaac, nunca, jamais, jamais, nunca, jamais, um filho de promessa viria através de Ló. Não. Jamais Jesus virá através de sistema. Que se envolve, que geme por causa do sodomismo. Jamais. E Deus abriu a clareira, diz aí está o amor. Eu vou construir uma escada. Essa escadinha leva ao céu. Se o céu é tão alto, tão alto, tão distante, em dimensão de bilhões e bilhões de anos-luz, para ser alcançado através de um corpo é numa fração de segundo. E aí está, Abraão. Você é a fé. Abraão é a fé, é o abstrato que se tornou concreto em carne e ossos, a fé encarnada, a fé materializada. Trouxe o amor materializado, encarnado, Isaac. Ali não conta. Paulo diz que não conta. Nem a esquerda, nem a direita. Sara não teve que embriagar Abraão para ter, para ficar grávida. Aquela clareira de Deus. Fique assim. Fique assim como você está. Às vezes na hora do louvor, de louvar, fica estranho, pessoa estática. Deve ser assim, enfadonho, ficar apenas assistindo os outros louvar, cantar. Mas agora sim, estabelecido, eu, estou nesse quadro, eu estou nisto, eu sou isto. Tão frágil. Isso é tão contundente. Isso é tão questionável. Mas eu estou nisto. Sara, não questione. Aí está o amor. E Deus não estava preocupado de forma alguma de construir, em construir. Eu folgo com isto, nós folgamos com isto, quando o irmão Brana diz, olha, eu tenho que pregar o meu exercício, a minha vida, o meu dever, a minha missão é pregar estas coisas. Levar a noiva no rapto é problema de Deus. É problema de Deus. Você sabe realmente qual o tipo de problema que você carrega na vida? Se é problema de sodomita? De familiares sodomitas, de mulheres sodomita, de mulher estátua de sal, ou de Sara. Você sabe. E esse amor rebentou. Passou por cima. E quando chega lá na frente, ele olha assim para lá e para cá, cheio de problemas, não de Sodoma. Na história geral de Isaac, Abraão não teve que comprar livro de tendo mapa de Sodoma para Isaac. Contando a história de Sodoma. E esse amor, então, vai fazer o seguinte. Vai trazer a graça. Vai trazer a graça. E você partiu a ponta do pavio, está aí com a fé. A fé genuína. A fé que não é para solucionar problemas de Sodoma. A fé remove montanhas, mas não montanha de Sodoma. Hã? Pensou nisso? Quer remover montanhas de Sodoma com a fé perfeita? O que remove o problema de Sodoma é fogo, não é fé. É fogo. E aí então, o amor. O amor sai no campo, encontra a Rebeca, sob a liderança do mensageiro profeta. Profeta mensageiro. Aleluia. Aleluia. Ele diz, está ali a forma da graça. Ei, mulher forma. Mulher matriz. Tal forma, tal bolo. Forma redonda, bolo redondo. Forma quadrada, bolo quadrado. Ali vem a forma da graça. Lá vem a matriz. Lá em cima daquele camelo está o ventre. O ventre portador da graça. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Ah, que sequência, que herança completamente diferente. A sua linhagem não é aquela, não. Sua linhagem é de cá. Tanto que Abraão disse, olha, ele disse, você me jura que não vai trazer uma forma que não seja da nossa linhagem. Não chega com a sodomita aqui, não. Que azeda tudo. Complica tudo. Não faz isso, não. É a linhagem. A sua linhagem não é a linhagem deles. Não. Eles não têm nenhum compromisso com a linhagem de Abraão. Eles não têm compromisso com um culto. Se você for comprometer com eles, você vai matar muitos cultos, porque eles vão chegar na sua casa na hora que você está na igreja. Eles não têm responsabilidade nenhuma. Um culto, com adoração, com servir a Deus. O irmão Brana chegou a dizer, olha, filho, essa mulher não merece a sua preocupação. Esquece. Você não vai mudá-la. Você não vai mudar a linhagem dela. Vai pensar que você vai mudar a linhagem dela. Você, o jovem, resolve se casar e ele, Deus mostra para ele que linhagem é aquela moça. Ele vai, não, eu pego ela e jogo para a minha linhagem. Joga não. E mesma coisa ela. Não, ele muda. Ele passa para a minha linhagem. Passa não. A coisa vem do ovo, como eles dizem. E para uma satisfação à sociedade. Filhos de Deus ficam comprometidos com filhas de Belial. Forma da graça, ventre da graça, lá vem o Jacó. Amei a Jacó, aborreci Esaú. Graça, graça, graça. Oh, glória. Amei a graça. Essa é a herança dos filhos. Essa é a herança dos filhos. Essa é a cura. A cura. Aleluia. Olha, veja, tudo estava concentrado ali. Isaías 53 estava ali, naquela barriga. Gente, onde é que cabe Isaías 53? Você sabia que você tem? Chega em casa. Chega em casa. Chega em casa. Medite, medite, leia meditando Isaías 53. Põe aí, Isaías 53. Esse Isaías 53 está dentro do seu coração. É o centro de sua vida. É por isso que ele exclama aqui dentro desse peito tão fraco. Palpita um coração no qual habita Isaías 53. Aleluia! Dá glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vocês viram aí, pastor Gideon, eu até pedi você para guardar aqueles e-mails de testemunho do encontro de Anápolis, aquelas curas maravilhosas chegaram e-mail para nós aqui. Vai tirar o raio-x. Raio-x, não é raio-x, é raio-x. Raio-x. Tira lá. E leva lá no doutor Jesus. O doutor Jesus. Gabriel. O doutor Jesus. Leva lá. É, aqui só dá Isaías 53. É graça. É graça. Ah, mas que Jacó, hein? Eu gosto de Jacó. Eu gosto de Jacó, Jacó. Você fala jacozada, jacozada. Não pode deixar, eu dou uma jacozada nele. Eu dou uma labuada nele. Eu dou uma jacozada nele. Porque tudo é problema da igreja. Jacozada é problema da igreja, de Jesus. Não é de Ló. Jacozada. Mas que graça tremenda, não é? A graça. Ela você vê o que ela fez? Jacó me fincou uma estaca ali no Vale de Aboque. Disse, aqui agora vai acontecer alguma coisa. Tem que acontecer. E saiu de lá o nome do príncipe Israel. Nunca foi apagado esse nome. Nunca foi apagado. E jamais será. E você sabe que você é Israel de Deus? Você é fruto do Jaboque? Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou orando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Jacó no vale de Jaboque, grande luta teve que travar, mas no fim daquela grande jornada o sinal teve que ficar. Vamos, mas no fim dessa grande jornada o sinal teve que ficar. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou orando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou orando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim.
Glória a Deus! Aleluia! Isaías 53. Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem? A quem? A mim, a nós. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é seu. Tome posse. Onde estiveres. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Deus vivo, aleluia. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, não, dá glória, dá glória a Deus.
Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ponha-se de pé e dê glória a Deus. Esse Isaías 53 está dentro de sua vida. Dê glória a Deus por isto. Graças a Deus, aleluias. Bendito Pai, muito obrigado, Senhor. Esta palavra está no nosso coração. Pelas pisaduras do Senhor, nós fomos curados, fomos libertos, fomos perdoados. E por isso agradecemos, por isso te louvamos. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós te agradecemos, agradecemos por esta palavra, pela vida de nosso pastor sendo usado por ti, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, ouvintes através da Rádio Anhanguera, volte a nos ouvir amanhã, aqui às 7h30 e às 18h30. Se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vamos cantar o hino de saída com o conjunto da fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Pecados lá na cruz, ele expiou.